Brasil, cerca de 60% das famílias que não têm acesso a moradia digna são lideradas por mulheres. Mudanças recentes na legislação pretendem dar prioridade às que estão em situação de maior risco e vulnerabilidade. Nossa reportagem especial fala sobre essa necessidade e explica como funciona o sistema financeiro de habitação no país. Herbert Araújo.
Então, quanto pode pegar aí? De 13,90 começa da sua péssima de conta.
28. São quase 11 da manhã. Depois da chuva passageira, o sol está forte, faz muito calor. Ana está na barraca de onde tira o sustento, em Mangabeira, bairro da Zona Sul de João Pessoa.
Tenho galinha e verdura, tomate, cebola, pimentão, alho. Não tenho condição de colocar muito, porque assim, quando eu presto conta de tudinho, fica pouco lucro, que dá para mim comer com meus filhos, botar uma passagem no cartão para eles irem para a escola.
São quatro filhos. Para o DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos, uma família deste tamanho deveria ter uma renda de pelo menos R$ 6.528. Está bem longe desse valor. Ana e as crianças vivem com R$ 350 de Bolsa Família e o dinheiro que ela tira com as vendas das verduras e do frango que pega em consignação. Todo fim de manhã, presta contas ao fornecedor. A vida é difícil, mas já foi bem pior. Durante algum tempo, ela dividiu o teto com um companheiro. Ele não aceitou o fim do relacionamento.
Ele falou, tu não vai voltar para mim, não. Eu disse, a gente não dá mais certo. Ele falou que eu ia ter uma surpresa. Foi o meu vizinho que veio me avisar. Que, ó, tua casa tá pegando fogo. Eu não acreditei. Aí eu saí correndo, deixei tudo. Do jeito que tá aqui, eu fui-me embora. Quando eu cheguei, é um momento de desespero, né? Meus filhos estavam chegando da escola, tudo entrou em desespero, porque vendo as coisinhas da gente, né? Porque não é fácil, né? Você perder o que eu tinha, me servia. E acabou tudo no fogo.
Depois do incêndio, Ana passou a ser assistida com um auxílio aluguel, fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa.
Na nossa relação de beneficiários ativos no nosso município de João Pessoa,
Luciano Camilo, coordenador do Auxílio Moradia.
Temos 1.476 pessoas que estão dentro de famílias, podemos dizer assim, que ingressaram um programa do Auxílio Moradia. E dentro dessas, a gente tem aproximadamente uma média de 5 a 7%. E são esse grupo de pessoas que sofreram algum tipo de violência.
O próximo passo é conseguir um lar definitivo. A feirante já está inscrita em um programa habitacional da prefeitura. Este ano, o governo federal incluiu pessoas em situação de risco e vulnerabilidade no público prioritário do programa Minha Casa Minha Vida.
Que a lei prevê?
Gênesis Honorato, especialista em direito imobiliário.
A União, ao pegar os recursos dela e destinar para essas habitações, as pessoas inseridas nesses quadros de vulnerabilidade possam ter uma maior provisão orçamentária. Isso implica dizer que um percentual maior das casas, né, das unidades habitacionais, vão ser destinadas a essas pessoas.
Os recursos do programa vêm do Ministério das Cidades, com contrapartida de estados e municípios. O governo federal subsidia uma parte do valor e os juros são abaixo do preço de mercado. O financiamento fica por conta da Caixa Econômica Federal. No país, há muito o que fazer. 60% do déficit habitacional brasileiro é composto por famílias como a de Ana, lideradas por mulheres. Segundo o IBGE, em 2001, a necessidade era de 3 milhões e 400 mil moradias. Reduzir o número de pessoas que não moram adequadamente foi a causa da criação do Sistema Financeiro de Habitação, na década de 1960. Ele alcança mais do que apenas casas populares.
Bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário, algumas associações de poupança, empréstimo e também órgãos federais, estaduais, municipais, sociedades de economia mista. E todos esses agentes, eles trabalham compondo o sistema financeiro de habitação, seja concedendo crédito e também os entes públicos, nas suas receitas, também tem previsão específica para cada um deles de destinação de um percentual da arrecadação para ser destinado ao setor habitacional.
A maior parte dos recursos vem do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Trocando em miúdos, FGTS e caderneta de poupança.
A carteira de crédito desses bancos recebe um percentual dos valores que são aplicados nas poupanças que esses bancos mantêm sob custódia. O volume financeiro, um percentual dele, na verdade, é utilizado para compor as cartas de crédito imobiliário que o banco oferece. Todos aqueles que participam do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, eles são obrigados a isso. Manter uma carteira de crédito imobiliário e destinar um percentual daqueles valores aplicados nas poupanças individuais também para integrarem esse sistema de custeio.
No caso de Ana, o caminho é mesmo Minha Casa Minha Vida. Ela está incluída na faixa 1 para as famílias de menor renda. Como confessou, a feirante pode até não ser boa de contas, mas sabe calcular qual o sentimento que vai ter quando entrar na casa nova com os filhos.
De felicidade, né? De gratidão a Deus, de mais uma luta que eu construí, né? Mais uma realização, porque hoje eu não tenho minha mãe, hoje eu sou só. Só eu e meus filhos. Eu sou filha única, minha mãe faleceu na Covid. Então, assim, eu não posso mais contar com ninguém, eu só posso contar com Deus. Porque minha mãe dizia que, Ana, um dia antes de eu morrer, eu quero ver tu no teu canto. E eu sei que ela vai estar feliz, né?
Vai. Porque quem tem mãe tem tudo.
Do mesmo jeito que a sua mãe foi importante para você, você está sendo importante para ele.
É, e eu pretendo deixar para ele, né?
Reportagem, Herbert Araújo.